Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre a violência contra os jovens negros com os deputados Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo, e Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia. Deputados, nós estávamos falando, os dois falaram a questão do racismo. Os dados do IBGE mostram que a população mais pobre do Brasil é a população negra ou afrodescendente. Eu gostaria de saber em que medida é racismo, e as organizações sociais insistem que é racismo. É racismo ou é porque os pobres morrem mais? Né? Eu queria saber qual o peso que tem. Deputado Jorge Silva.
Olha, eu acho que dentro da nossa história, o nosso país, no período da escravidão, recebeu cerca de 4 milhões e 800 mil negros que vieram da África para o Brasil. Cerca de 300 mil negros morreram durante o trajeto. Então nós tivemos uma formação do nosso país, tá? Com uma população negra grande. A partir do momento em que houve a abolição, a população negra, não houve um processo de inclusão social dessas pessoas. Então nós temos um processo de racismo que vem desde a formação da República. Já existia no Império, tá? E a partir da proclamação da República, esse processo continuou. Tá certo? Então, não sendo oferecido escola de qualidade, oportunidade para que a população negra tivesse a oportunidade de ocupar o seu devido espaço. Então, a minha visão é que esse processo de genocídio que existe contra a população jovem e negra no nosso país é um processo cultural que vem das nossas origens e que vem piorando, tá? Diante de uma sociedade de consumo que nós vivemos, diante do grande crescimento da questão da droga, tá? Nós temos hoje essa questão, a gente não pode nunca esquecer. Tá? Nos bairros pobres, a questão da disputa por espaços de vendas de droga, ela é intensa e é uma das grandes causas que a gente vê do número de homicídios que nós temos hoje em relação, de homicídio geral, mas principalmente em relação aos jovens pobres e negros.
Seja com relação às vítimas envolvidas no conflito ou com a população próxima que acaba sofrendo consequências. Como que o senhor vê a questão do racismo? Quer dizer, pelo que o deputado Dr. Jorge Silva falou, é uma coisa, é quase o ovo e a galinha. Né? Foi excluída economicamente, por isso o preconceito, mas como é que o senhor vê essa questão?
Olha, se pega há 5 décadas atrás, a nossa juventude morria mais de quê? De epidemias. Eram mais causas relacionadas à saúde pública, sanitárias, do que efetivamente de homicídios. Então há uma virada, inclusive, no padrão das mortes que ocorrem na juventude, apesar da juventude ter reduzido a participação dela na população. Nós estamos tendo um achatamento da faixa etária, da pirâmide etária no Brasil. O que é que ocorre? Na minha compreensão, existe um corte de classe nesse problema da violência, é claro, são os pobres. E não é por coincidência que os pobres no Brasil são negros. É pela nossa formação social histórica. Agora, não é só por isso. Nós temos também um mito, alguns mitos que precisam ser rompidos para nós enfrentarmos a situação. Por exemplo, que o brasileiro é cordial. Não é verdade. Nós temos uma cultura da violência, nós precisamos enfrentar essa cultura da violência. Segundo, a miscigenação da sociedade brasileira implica que nossa sociedade não é a sociedade racista. Não é verdade. O racismo, como é que é abordado um cidadão de classe média pelo um policial e um cidadão negro da periferia? Você pega as cartilhas das polícias militares que orientam o tratamento das polícias militares na abordagem ou na identificação dos criminosos. Estão lá. Nós pegamos uma cartilha, por exemplo, da Polícia Militar do Estado da Bahia, onde tinha lá certas tatuagens, certa tipificação do chamado suposto criminoso. Quando você vai fazer essa identificação, quem são essas pessoas? São exatamente as pessoas negras e pobres, pela sua realidade social. Então, existe sim racismo e os números não deixam A população, a violência na população, branca brasileira, jovens brancos, reduziu. E a população negra cresceu. Então, isso é um dado objetivo, que contra esse dado, não existe esse argumento apenas de que é um problema da realidade econômica. Também, o dado objetivo é que nós temos um corte de classe e um corte racial. E de onde é que há a explosão dos índices de violência no Brasil? Eles ocorrem principalmente na década de 80 e na década de 90. O que foi a década de 80? Década perdida. O que foi a década de 90? Foi a década da recessão, onde uma parcela significativa da população brasileira ficou desempregada, onde uma parcela significativa da população brasileira ficou à margem das ações do Estado, da ausência do Estado enquanto provedor de ações sociais. Portanto, me parece que nós temos essas duas marcas. Uma marca de classe, porque esse Estado é o Estado das elites brasileiras e a sua formação é assim. E por outro lado, é um Estado que tem uma cultura, tem um reforço nas suas instituições que banaliza o processo da violência e que também criminaliza a vítima. Qual é um dado assim que a gente mais tem? Quando é assassinado um jovem negro da periferia e estava envolvido com as drogas, estava envolvido com o crime. Nós tivemos agora recente na chacina do Cabula no estado de Salvador. Agora o Ministério Público identificou que apenas um dos 12 mortos, apenas um tinha passagem pela polícia. Mesmo assim, uma passagem que não justificava esse nível de violência, e qualquer passagem não justifica uma abordagem desse nível de violência.
Uma das questões que foi bastante discutida, as organizações sociais que discutem a questão do racismo no Brasil, estiveram muito presentes aqui no Congresso para pedir o fim do auto de resistência. Ou seja, a lei que permite que o policial, quando comete algum ato de lesão corporal grave ou de assassinato, justifique isso simplesmente bastando dizer que houve resistência. Então, que a ação dele já se justifique e aí você não investiga esse ato. Os senhores falaram em impunidade o tempo todo e o que eles pediram é que isso não se repita, que o Brasil passe a investigar cada morte cometida pela polícia. Eu gostaria de saber a posição dos senhores sobre o fim ou não do auto de resistência, que está aí na pauta do plenário, um dia vai ser analisado.
Esse projeto de lei está aqui nessa casa há bastante tempo para ser votado, mas eu volto a falar, eu acho que as causas são multifatoriais. Tá? Nós não podemos colocar todo o processo em relação ao número de homicídios só como causa, tendo como causa a questão da violência da polícia, das polícias.
Esse é um fator importante.
Tá certo? É um fator importante. A questão da droga é outro fator importante. E aí, quando o deputado fala a partir dos anos 80, mas com a visão que deve ser feita, foi que nesse período que nós tivemos a entrada do crack no Brasil. Uma droga barata, tá? Que tem a facilidade de tornar as pessoas dependentes, tá? E que chegou aos diversos setores da sociedade brasileira, principalmente da população mais pobre. Então, na hora que você vai nos presídios, hoje nós temos lá cerca de 70% dos nossos internos estão relacionados com a questão das drogas. A maioria das mulheres que estão presas, quase 100% é questão da droga. Então, esse corte racial que existe e o problema das drogas também hoje, eu acho que é importante a gente estar discutindo, vendo qual é a importância disso, do aumento da violência nesses últimos anos.
Deputado Davidson, como é que o senhor vê essa questão da...
Olha, um dos aspectos, concordo que as causas são múltiplas, nós precisamos abordar todas elas, mas uma é especial. A violência, o Estado por si só, um dos instrumentos do Estado é exatamente o poder de coerção. Mas o poder de coerção para manter a estabilidade desse Estado ou a manter a estabilidade com base nas regras sociais de convivência. O que é que nós estamos vendo no Brasil? nós estamos vendo uma polícia que vem da época da ditadura. O ato é um instrumento, uma excrescência da época da ditadura, como, aliás, não se investiga, não se pune o Estado. Se nós perdermos a nossa polícia militar, eu concordo, se é a polícia que mais mata, também é a polícia que mais morre. E os policiais que morrem são exatamente também negros. São também negros e pobres. São negros e pobres na sua maioria. Agora, o que é que nós precisamos ter? O conceito de polícia cidadã nós não temos nesse país. O conceito que nós herdamos é um conceito, uma estrutura da ditadura militar, onde a violência ela é legitimada, a violência contra o cidadão é incorporada no conceito de Estado para manter a ordem, e para manter a ordem sobre determinadas áreas da população. É interessante, nesses debates que nós tivemos na CPI, um diagnóstico da Escola Superior de Guerra, quando analisava na década de 80, que a crise mundial ia chegar ao país, ia expandir essa, diríamos assim, um tecido social, principalmente na juventude, a crise ia aumentar, a violência e a criminalidade. Qual era desse diagnóstico, que é correto, qual é a consequência? Precisamos criar instrumentos policiais fortes para combater essa nova, diríamos assim, entre aspas, nesse conceito dele, essa nova horda de famigerados que estão vindo aí, para nós mantermos a estabilidade social. Manter a estabilidade social de quem? Então, esse conceito, esse auto de resistência, nós precisamos acabar, porque é um instrumento passado da ditadura, assim como o conceito de polícia militar. Nós precisamos acabar com isso. No mundo, não existe isso no mundo civilizado, no mundo mais avançado, do ponto de vista das instituições democráticas. Nós temos uma polícia que ela, aqui se reprime mais e investiga-se menos. Os resultados estão aí. Então, a impunidade é muito grande porque o processo investigatório, a incapacidade de investigar e de criar um Estado, uma situação de estabilidade e de segurança. Porque quando a polícia vai, hoje ela causa mais medo do que segurança, principalmente nas populações mais carentes.
Deputado Dr. Jorge Silva, a gente costuma dizer que no Brasil não tem racismo. Né? É uma máxima, não, o brasileiro não é racista. Muitos estrangeiros quando vêm ao Brasil, porque realmente tem essa... Socialmente, o brasileiro é muito cordial, né? Aparentemente, bastante cordial. Como é que o senhor acha que a gente pode mudar? Como é que a gente muda o racismo num país em que mais da metade, seguramente, do país é negro ou descendente de negros? O senhor vê uma saída aí? Porque o CPI vai ter que discutir isso também.
Eu acho que essa não é a função da CPI inicialmente, mas eu acho que dentro da discussão a CPI vai encontrar esse viés e nós temos que encontrar sugestões para isso. Na minha visão, é importante que nós tenhamos políticas públicas voltadas para isso. Tá? Então você hoje, você vê uma grande parcela da população negra vivendo em condições, em bairros, sem infraestrutura, tá? Sem saneamento, sem água, rede de esgotos a céu aberto. Então, nós temos um terreno propício para que essas ações de violência aconteçam. Tá? Escolas de qualidades ruins, aonde hoje, com um nível de violência muito grande, junto com isso, nós temos as famílias desestruturadas, aonde pai trabalha, mãe trabalha, a presença do álcool gerando a violência familiar. Então, eu acho que nós temos todo um contexto que é permissivo para que tenha essa violência. E a população negra, sendo a maioria, vivendo nessas condições, sem uma política pública que intervenha nisso, eu acho que é um caminho propício para que essa violência aumente. Então nós temos que intervir nesse sentido.
O primeiro passo é a gente assumir que é racista, deputado Davis, que o país é racista?
É que a forma de racismo no Brasil ela é disseminada, né? É dissimulada, melhor dizendo. Então nós precisamos fazer esse combate.
E é disseminada também.
É disseminada e dissimulada, o que é pior. Porque quando ela é muito facilmente identificada, então o negro não pode sentar aqui, o negro não pode entrar aqui, aí você fica muito evidente. A nossa é culturalmente está incorporada na nossa sociedade, portanto nós precisamos criar. E a primeira forma de combater isso é reduzir a vulnerabilidade da população negra, com políticas sociais. Por isso que eu sempre defendi as políticas de cota, porque se você trata os desiguais de maneira igual, você mantém a desigualdade. Nós precisamos desequilibrar essa balança. Portanto, essas ações afirmativas, a ampliação das ações afirmativas e a redução da vulnerabilidade da população negra e pobre no Brasil é fundamental para que a gente combata não só o racismo, mas também as desigualdades econômicas, que são a causa objetiva também, junto com essa visão, essa ideologia do racismo no Brasil, as causas da morte e do genocídio da nossa população, principalmente jovem, negra e pobre.
Muito obrigada, deputado Davidson. Muito obrigada, deputado Jorge Silva. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.